E nós recebemos nessa segunda-feira o presidente da ProSoja Paraná, o senhor Eduardo Costa Cassiano, para nos trazer, né, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre as notícias difíceis que temos que dar, mas que precisamos falar para que também essas pessoas que sofreram todos esses prejuízos possam ser ajudadas. Senhor Eduardo, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, com notícias não boas, né? Mas a realidade do Paraná esse ano está complicada.
É verdade.
Nós tivemos outro evento há uma semana atrás, né? De chuva de pedra, que pegou praticamente metade do estado. Segundo uma das cooperativas da região aqui, a área afetada aí passa de 15 mil alqueires com chuva de pedra, né? Então, uma extensão, eu pelo menos nunca tinha visto uma chuva de pedra, uma extensão territorial tão grande assim. E agora, esse tornado em Rio Bonito, lá, uma tragédia, dizimou 90% da cidade lá, com perda de vidas humanas lá. Foi muito triste o que passou por lá, né?
Sim, é realmente assustador e foi tudo muito rápido, né, seu Eduardo? A força da natureza, ela é realmente incontrolável. Seu Eduardo, como é que estão os produtores dessa região? E eu vejo também que o CIMEPAR investiga a ocorrência de tornados também em Guarapuava, que também é uma região importante na produção agrícola do estado do Paraná. Como é que a ProSoja até esse momento pôde apurar o que houve com produtores rurais e com lavouras? Isso tudo acabou acometendo áreas de produção, seu Eduardo?
Com certeza. Essa chuva de pedra, principalmente, passou justamente no cinturão da soja aqui do Paraná, né? Ela não pegou outras culturas que a gente tem, citros aqui, mandioca, algumas outras, ela não passou nessa região. Ela passou realmente na região da soja, acometendo vários produtores. Nós temos muitas pessoas já na semana passada fazendo replantio dessas áreas, né? Então, a partir do momento que você opta por esse replantio, a conta já entra no vermelho, né? A gente já está com a margem muito apertada nesses anos, né? E essas áreas de replantio, além de você entrar no vermelho agora na soja, na atual conjuntura, aí você perde a janela do milho safrinha, né? Então, nós estamos no mês de novembro, lavouras plantadas em novembro aqui no Paraná. A gente começa a plantar, o vaso sanitário termina no dia 1º de setembro, em algumas regiões, né? Então, nós estamos falando de 2 meses de atraso aí. Então, realmente, o milho safrinha vai ficar comprometido nessas áreas. É uma área extensa. Nós estamos tendo um clima muito ameno esse ano, que é atípico para a nossa região. Nós estamos tendo noites aí com 18 graus aí. Então, não é o normal. Então, o clima. Eu vi até o Deral mesmo, o CIMEPAR, na verdade, divulgou. Nós estamos com temperaturas 2 graus, médias 2 graus abaixo na época do ano, né? Então, se isso continuar, também é um risco para o milho safrinha plantado dentro da época normal, esse clima mais frio. Agora, esse então, fora de época, provavelmente não vai ser plantado milho nessas áreas. Vai ser implantado outras culturas, culturas de inverno, alguma coisa assim, né? Vamos ver o que que o produtor vai optar, né? Realmente, a gente já vem de 4 anos aí de colheitas não muito boas no Paraná, alguns anos de seca mesmo, com calamidade e tudo, né? Falta d'água, inclusive nas cidades. Então, é um momento muito difícil para o produtor. E nada comparado ao que deu lá em Rio Bonito, né? Essa chuva de pedra trouxe estragos também. Tivemos queda de barracões, quedas de estruturas, mas ali em Rio Bonito foi muito concentrado. Realmente a força da natureza é incontrolável, né? E eu imagino que essas pessoas que estão passando, a gente está pedindo ajuda para as pessoas, quem puder ajudar, né? Já tem vários sites aí também oferecendo, tem um Pix para fazer, para poder ajudar. O governo do estado disponibilizou várias entidades para lá, o Corpo de Bombeiro, diz que vai disponibilizar 50 milhões para reconstrução, mas ali a gente viu que a cidade, 90% da cidade foi atingida, 50 milhões ainda ajuda, mas não vai resolver o problema, né?
Seu Eduardo, o que eu percebo é que os senhores agora vão enfrentar uma outras duas batalhas. Eu queria ouvir do senhor como é que estão essas preparações para isso. Uma é esperar esses solos se recomporem para que vocês possam dar andamento aos trabalhos de campo. Então precisa ter o mínimo de secagem desse solo para que vocês possam de novo entrar com as máquinas e dar sequência, ou para replantar, ou para fazer algum trato cultural, enfim. Então as coisas já saíram bastante do controle de vocês. Queria entender do senhor como é que estão os produtores se planejando para essa retomada dentro do que é possível e onde é possível. E também a questão do financiamento, das dívidas e tudo mais. Mais cedo, um tiquinho antes do senhor entrar, eu falava sobre como a FAEP tem buscado ali a amortização das dívidas dos produtores que sofreram com eventos climáticos. Não é uma situação só do Paraná, sabemos que outros estados têm pleitos semelhantes, mas é hora de talvez as autoridades pararem e sentarem para rever toda a questão do crédito rural e o momento que vive o produtor brasileiro, não?
Não, com certeza, isso daí, que nem eu disse, já é o quarto ano, né, que nós não temos colheitas normais, de produtividade mesmo, né, que foi afetado. Nós tivemos três laninhas consecutivas, um ano de neutralidade, que foi muito ruim também para nós aqui. Vamos pro agora o quarto ano de laninha, né? Então, laninha para o sul, ele não é bom, é uma diminuição grande das chuvas, uma irregularidade maior das chuvas, né? Então, nós vimos o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, foram 3 anos de seca, né? Lá o evento é mais exacerbado que aqui no Paraná, mas aqui no Paraná tivemos regiões muito parecidas com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E agora, realmente o produtor rural está endividado. Foi uma safra plantada agora de grandes desafios, né? O plano agrícola aí, o dinheiro não chegou aos bancos, não chegou na mão dos produtores. Nós temos pouquíssimos casos aí. Os bancos também estão muito reticentes em emprestar por causa dessa capacidade de pagamento do produtor, porque o endividamento vem alto por causa desses anos que se passaram aí, né? Então, eu acho que agora é hora, se quiser dar continuidade, que o agro continue fazendo o trabalho dele, é hora de dar uma mão pro agro, como deram já para várias outras setores da economia, como linhas aéreas, indústria, várias outras foram beneficiadas em momentos de crise, né? E agora o
Sim.
agro está precisando muito disso.
Seu Eduardo, a gente consegue nesse momento trazer uma estimativa da ProSoja para a safra de soja 25, 26 do Paraná depois de tudo que aconteceu? Ou esse momento é um momento difícil para a gente falar de números e talvez de médias de produtividade e tudo mais?
Carla, é muito cedo ainda para falar por causa desse evento que ocorreu aí 10 dias atrás, né?
Sim.
Então, muitas áreas ainda estão sendo replantadas, né? A gente não sabe como que vai ser o desenvolvimento dessas áreas, né? A área afetada foi muito grande, pessoal com dificuldade de conseguir sementes também para uma área desse tamanho, era uma coisa totalmente inesperada, né?
Sim.
Então, ainda é muito cedo para se falar. E com esse clima mais ameno que eu comentei, houve um desenvolvimento no, no, atra, no é, houve um atraso no desenvolvimento inicial das lavouras também. Então a gente não sabe o que isso vai afetar em produtividade, né? A gente vê que as lavouras demoraram para fechar rua, estão fechando rua agora. A gente vê que o porte tá menor da planta, né? Mas ainda não dá para saber se isso vai impactar em produtividade ou não, né? Então, ainda é cedo. São vários fatores que estão ocorrendo esse ano que nos faz acreditar que essa questão, eu vi que a Conab divulgou, super safra, tudo, não dá mais para falar em super safra, pelo menos aqui para o estado, não.
Sem contar, né, seu Eduardo, que eu imagino que a comercialização esteja bastante travada aí no estado diante dessa insegurança, dessa incerteza do produtor.
Ah, com certeza, porque imagina agora quem está fazendo esse replantio. Como que ele vai fazer uma venda antecipada depois desse ocorrido, dessa chuva de pedra, né? Daí, uma semana depois, ocorre esse tornado. Então, realmente, o produtor está lidando com muitas incertezas, de ter medo, inclusive, de fazer algum travar, né? Alguma trava, e depois não ter o produto para entregar, né?
Sem dúvida. Seu Eduardo, primeiro eu quero me solidarizar, nós todos da equipe do Notícias Agrícolas, com primeiro os cidadãos paranaenses, né? São todos, antes de serem produtores rurais ou comerciantes ou autoridades, o que quer que seja, são cidadãos de um estado tão forte, tão pujante como é o estado do Paraná. Então, nossa solidariedade, conte conosco para que a gente possa reverberar essas iniciativas de ajuda e levar a ajuda necessária a essas pessoas. A gente lamenta muito que os senhores tenham que passar por uma situação dessa, num momento onde já é bastante desafiador o Brasil e o agronegócio. Então, o senhor conte com Notícias Agrícolas para a gente continuar reverberando essas iniciativas de ajuda e de recomposição do estado. Estamos aqui para isso e conte com a nossa voz para que nós possamos continuar trazendo a realidade do que se desenha para o campo paranaense desse ponto em diante. Passou, vamos ver, vamos se restabelecer, respirar fundo e começar de novo, né, seu Eduardo? Então contem conosco. Eu quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite tão prontamente e estar conosco para nos dar as últimas informações aí do estado do Paraná, depois do ocorrido, depois e ainda nesse momento de bastante tristeza para os senhores. Então, muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, cara. Eu quero reforçar o pedido aí, quem puder ajudar esse pessoal que passou por esse tornado, que perdeu as casas, estão desabrigados lá, qualquer ajuda é muito bem-vindo.
É verdade. A gente continua trabalhando em cima disso. Seu Eduardo, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Boa semana. Coragem e força para o senhor encarar os próximos dias como líder que é, né, da agricultura do Paraná. Boa sorte para o senhor. Bom trabalho e conte conosco. Até a próxima.
Muito obrigado. Até a próxima, cara.
Até.